De volta novamente, leitura do requerimento de urgência especial dos projetos de lei número 001/2015 e número 002/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei 0102/2015, votação em regime de urgência. Solicitamos às vossas excelências que as referidas matérias sejam apreciadas em regime de urgência especial e em votação única, objetivando a reformulação da atual política de URGA e pagamentos dos valores atrasados referentes a reenquadramentos nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica e dos artigos 223, inciso 2º e 225, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Gabinete do Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, 29 de janeiro de 2015, Lisandro Luiz de Jesus Ferreira, Prefeito Municipal em exercício.
Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 001/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei municipal 01 de 29 de janeiro de 2015. Reformula a política de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e dos subsídios dos agentes políticos da Ipiranga do Norte, no estado de Mato Grosso, no âmbito do Poder Executivo e da outras providências. O prefeito em exercício do município da Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, Lisandro Luiz de Jesus Ferreira, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei reformula a política de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo da Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso. Artigo 2º. As remunerações e subsídios dos servidores públicos e dos agentes políticos serão revistos anualmente no mês de fevereiro, sem distinção de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões. A revisão geral anual compreenderá o período dos últimos 12 meses, ou seja, fevereiro de um ano e janeiro do ano subsequente, sendo condicionada aos seguintes requisitos. Primeiro, ocorrência de perdas salariais resultantes da desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo, incremento da receita corrente líquida, verificada no exercício anterior da revisão, atendidos os limites das despesas com pessoal, de que trata a lei complementar e as prescrições dos artigos da Constituição Federal. Terceiro, a capacidade financeira do município, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social. Artigo 4º. O índice de correção salarial de cada período deverá ser determinado por lei específica. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial as leis municipais nº 196/2008 e 486/2014. Ipiranga do Norte, Mato Grosso, 29 de janeiro de 2015. Lisandro Luiz de Jesus Ferreira, Prefeito Municipal.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Tributação, Finanças e Orçamentos.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Claudir Luiz Dapper. Relatório. A Comissão de Constituição e Justiça entra em plenário com projeto de lei do Poder Executivo solicitando apoio na aprovação do mencionado projeto. Votos favoráveis, 3. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei do Poder Executivo, que reformula a política de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e dos subsídios dos agentes políticos da Ipiranga do Norte. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 2 de fevereiro de 2015. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator, Nelvio Toccolini. votos favoráveis, 3. Conclusão, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 01 de 2015 do Poder Executivo. Câmara Municipal, 2 de fevereiro de 2015.
Debate. Pode fazer uso.
Como da Comissão de Finanças e Orçamento, também já vem sendo discutido há muito tempo essa troca de índice, né, do GPM para o IPC. Na realidade, nós, nessa casa de lei, nós votamos desfavorável o projeto quando o Poder Executivo queria mudar o índice de reajuste do GPM para o IPC. Mas como vinha trabalhando o Poder Executivo e o nosso servidor público, foi feito um acordo entre o servidor e o Poder Executivo, ambas partes, de acordo as ambas partes, e nós hoje temos votando esse projeto, a troca desse, um acordo que foi feito entre o servidor e a Prefeitura. Então, talvez o índice vai ser menos valor, menos reajuste para todos, mas, em contrapartida, foi uma troca em apoio ao projeto de lei para ser implantado de cargos, carreira e salário dos servidores públicos. Então, está aqui, abaixo-assinado também aqui dos servidores, né, dando todo o apoio. Inclusive, eu estou votando esse projeto sem muito conhecimento de causa. Nós se reunimos hoje de manhã, mas esse projeto, na realidade, esse projeto vem de urgência especial e a gente acaba votando e acaba também confiando nos servidores, mais nos servidores do que no Poder Executivo, porque eles deram a palavra e deram a assinatura. Então, qualquer problema que venha ter esse projeto, nós, na Câmara de Vereadores, não sendo culpados, e sim, estamos fazendo o nosso papel, que os servidores pediram também que fosse apreciado e votado esse projeto de lei, a troca deles, para depois tratar o assunto de cargo, carreira e salário dos servidores públicos. Então, o meu voto favorável como presidente dessa financiamento.
Eu também, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, sou favorável ao projeto, e como o vereador explicou, é uma luta aí do servidor público. O Mauro está aí há uns 3, 4 anos, acho, nessa batalha junto com o Leandro, pedindo esse requadramento, esse dinheiro que lá atrás é de dever do servidor, e nisso, em troca, pedindo o plano de cargos e carreiras, né? Então a gente entendeu que foi feita uma reunião aqui nessa Casa de Leis, onde teve uma audiência. Estava vendo aqui, hoje cedo tinha 53 servidores públicos assinados, e então a gente é favorável. E conversando com a administração e com o prefeito municipal, acho que até final de março, eles querem estar já mandando pelo menos a minuta desse plano Carlos Carreira para essa casa, para a gente poder fazer o estudo, né, prefeito? Para que todo servidor público tenha seu plano de Carlos Carreiras. Então, sou favorável. Obrigado.
Eu estive presente na reunião dos funcionários ali, e, na verdade, a gente não teve esse tempo todo para poder analisar, conforme tinha sido se comprometido aqui o Poder Executivo que ia entregar em dias seguintes. E, por fim, veio de última hora, a gente está votando para atender o anseio do funcionarismo público, que vai passar a ser valorizado. Esse índice, essa troca de índice, há dois anos que a gente está aqui, que já vem sendo batido em cima dessa tecla, a prefeitura querendo trocar o índice e a gente querendo valorizar o funcionalismo. Então a gente nunca, não tínhamos aceitado ainda. O ano passado começou a dar encaminhamento com o plano de carreira dos professores, foi vinculada essa troca, a gente não aceitou porque não atendia o resto do funcionalismo. E depois dessa reunião, onde todos foram que estavam presentes, foram favoráveis à troca do índice para poder dar continuidade nas discussões de enquadramento de funcionalismo, com a promessa também do Poder Executivo, que até março trazia o plano de carreira deles, que já vem sendo elaborado e discutido por eles, a gente vai atropelar algumas situações, alguns trâmites que devem ser seguidos para que atenda realmente quem precisa e quem está sendo atendido. Então eu peço a aprovação de todos que a gente aprova isso. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 002/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei municipal número 2, de 29 de janeiro de 2015. Autoriza o Poder Executivo a conceder os valores retroativos à implementação do direito à evolução funcional dos servidores de carreira lotados no âmbito da administração direta do Poder Executivo Municipal e autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Lisandro Luiz de Jesus Ferreira, prefeito em exercício do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei 485, de 25 de novembro de 2014, Lei Orçamentária Anual, e artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal, número 4.320, de 17 de março de 1964, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos servidores de carreira, lotados no âmbito da administração direta do Poder Executivo Municipal, os valores relativos à implementação do direito à evolução funcional referente ao período retroativo de 2009 a 2014. Artigo 2º. Conforme disposto na Lei Municipal nº 54, de 2005, os servidores terão direito à promoção funcional na carreira, obedecendo ao critério de tempo de exercício em cada classe e merecimento. Para a contagem do tempo de exercício em cada classe, deverá ser considerado o período de efetivação do servidor, respeitando o interstício de tempo de 3 anos de uma classe para outra, para a concessão do direito à promoção, conforme disposto no artigo 47 da Lei 54 de 2015, será considerado o mês seguinte àquele em que o servidor completar o tempo de exercício exigido. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, 29 de janeiro de 2015. Lisandro Luiz de Jesus Ferreira, Prefeito em Exercício.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Claudir Luiz Dapper. Votos favoráveis, 3. Conclusão, a Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 02/2015 do Poder Executivo. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 2 de fevereiro de 2015. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator, Nelvio Topolini. Relatório. Votos favoráveis, 3. Conclusão. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 02/2015 do Poder Executivo. Câmara Municipal, 2 de fevereiro de 2015.
Debate.
Eu também, como membro da comissão, peço aprovação desse projeto e dizer que essa casa e o servidor e a prefeitura, principalmente, todos têm os seus parabéns, porque eu vejo aqui, por exemplo, R$287 mil no primeiro mês já dessa casa, mostrando que o poder executivo quer fazer a coisa certa, não tem picuinhas com funcionário, quer pagar coisa que vinha se arrastando lá na outra gestão. Então eu gostaria de parabenizar tanto o executivo, o servidor e essa casa legislativa. Obrigado.
E também, quando o Júnior parabeniza a administração municipal, não podemos deixar de deixar um repúdio para Orley José Gracelli, ao qual se negou esse tempo todo um direito de servidor. Porque ele poderia, desde sempre, quando completou 3 anos, fazer esse enquadramento, e hoje a prefeitura não estaria devendo esse valor ao servidor. Então estaria tudo regular. Inclusive os servidores que já foram embora perderam esse direito. Ou até, de repente, não teriam ido embora, se tivessem sentido valorizados. Então fica registrado aqui um repúdio ao prefeito, antigo ex-prefeito Orley José Gracelli.
Quero, da mesma forma, pedir o apoio dos vereadores e dizer também que esse projeto podia ter vindo em 2013, né? Podia ter votado também, e foi uma briga para troca de índice. E mais uma vez o servidor teve de, já digo, ser rebaixado de novo para poder atender o pedido do Poder Executivo, abaixando o índice, trocando o índice, que ele não aceitaria sem troca de índice. Isso é real. E aí jogava que a Câmara não queria trocar o índice, né, que a Câmara era contra. Foi aonde a Câmara entrou com diálogo com o servidor público, e aí o servidor realmente tiveram de retrair eles mesmos para poder chegar num acordo e implantar esse projeto de plano carência salário. Então, eu faço um repúdio para o prefeito municipal de Piranga do Norte, onde ele poderia ter agilizado esse processo no primeiro ano de mandato e no compromisso político, que ele tinha um compromisso com o servidor público e com a educação. Então, deixou passar 2 anos, né, para chegar no que ele queria, chegou no que ele queria, e a Câmara hoje está votando com a consciência do servidor e a consciência do Poder Executivo. Então, eu peço apoio dos vereadores.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 001/2015.
Indicação 01/2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Claudir Luiz Dapper, Jacir Laureano Maria, Nelvio Topolini, Suzana Teixeira e Eluir Cavacini. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de homenagear o vereador Joelson Nicoletti, dando seu nome ao ginásio poliesportivo em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Com base no que dispõe o regimento interno da casa e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa, ouvindo o soberano plenário, que o expediente indicatória seja enviada ao órgão competente para concretização dessa medida. Câmara Municipal de Piranga do Norte, 2 de fevereiro de 2015.
Levando em consideração o recente falecimento do nosso companheiro, acho que nada mais justo, ele que era ligado, na maioria das vezes, com o esporte no nosso município, até mesmo para a gente poder ter identificação, o ginásio municipal de esportes ali, a gente fala o ginásio da escola municipal, que nomeasse, que a gente desse essa homenagem, que acredito que seja justa e que seja de coração de cada um de vocês. Eu peço aprovação que a gente possa estar fazendo essa homenagem ao nosso companheiro Joelson Nicoletti.
Excelente indicação, quero pedir aprovação também dos colegas. Claro que a gente não vai poder amenizar a dor da família com isso, mas é para que possa ser lembrado uma pessoa alegre, como ele era, de iniciativa sempre popular, no meio do povo, e um grande companheiro que era aqui da Câmara, que sempre dizia, né, que queria as coisas do jeito certo. Então, parabenizar essa iniciativa e peço a apoiação dos colegas.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 002/2015.
Indicação 02/2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Claudir Luiz Dapper, Jacir Laureano Maria, Nélvio Topolini, Suzana Teixeira e Eluir Cavacini. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de realizar a operação tapa-buracos nas ruas do município, principalmente na Avenida Rio Branco, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate. Bom, levando em consideração que é de conhecimento de todos os cidadãos, agora há pouco mesmo estava conversando com o Japão ali, que está firme nessa batalha com as ruas do município, limpeza, a gente entende as dificuldades, mas chega num determinado ponto que a gente não passa mais desapercebido. Eu como vereador, acho que os demais aqui, até mesmo o pessoal do Poder Executivo, prefeito, vice-prefeito, secretário de obras, enxerga e passa por esses buracos todos os dias e é cobrado pela população. Então, de que consiga, de uma forma, pelo menos amenizar, não consegue resolver devido à época de chuva, se bem que não está chovendo como de costume, mas que seja reparado, principalmente ao redor da nossa praça, aqui na Avenida Rio Branco, onde o movimento é maior, e queira ou não queira, de esquina em esquina, né, no meio da rua, muitos buracos, e a população tem reclamado, tem sofrido com isso. Então peço aí, aproveitando a presença do prefeito interino, que dê uma solução para isso, ou pelo menos uma resposta, um prazo para a gente, que a gente possa responder aos cidadãos ipiranguenses.
Inclusive, excelente indicação, vereador. Inclusive, no ano passado, nós liberamos 60 mil reais para tapar buraco na avenida. 60 mil reais é dinheiro. E, na realidade, foi feito um tapa buraco, não sei como, porque no outro dia já tinha buraco novo. Então, 60 mil jogado para o lixo, né, esperando que realmente bota um produto de qualidade, né, que aguenta pelo menos um ano. Não aguenta 60 dias. Então, peço ao Poder Executivo que faça correto o dever de casa.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 003/2015.
Indicação 03/2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Claudir Luiz Dapper, Jacir Laureano Maria, Nélvio Topolini, Suzana Teixeira e Eluir Cavacini. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de instalar iluminação pública em frente aos armazéns em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, 2 de fevereiro de 2015.
Nesses debates, né? Nesses dois últimos anos, esta é a quinta indicação que eu faço nesse mesmo sentido. Antes elas vinham casadas com a implantação do meio-fio, que graças a Deus foi atendido, para que a gente pudesse cobrar o meio-fio. Por quê? O meio-fio instalado, a prefeitura fez a parte dele, manutenção e asfalto, a gente pode cobrar os armazéns que façam ali seu calçamento, para que os caminhões que ficam na beirada da estrada tenham onde ficar, um lugar mais digno, que não seja sujo e tal. Beleza, fomos atendidos, vamos cobrar os armazéns. Mas em contrapartida, a gente, que é cidadão ipiranguense, e passamos ali, principalmente nessa época, é muito escuro. Os caminhoneiros ainda não têm lugar para estar estacionados. E na beirada da rua, eles ficam ali, fazem a comida deles no cachorro, na caixa de comida deles. Eles ficam no meio da rua. Eles conversam no meio da rua. Tem muito estudante que moram ali nos armazéns, que trabalham nos armazéns e moram ali, vêm de noite, saem do ônibus, uns não têm com que se locomover, vão a pé, vão de bicicleta ou até mesmo de moto. E é um lugar escuro, propício a um acidente, a um assalto, a gente fazendo coisa que não é correto. E são poucos metros, deve dar em torno ali de 400, 500 metros, que poderia cobrar a concessionária que atende, se a prefeitura não tem condição de instalar imediato, mas que cobre a concessionária para que bote iluminação lá, para que torne digno também. Esse pessoal é passageiro, eles estão de passagem para o nosso município, mas eles têm que ser bem tratados também, no mínimo de dignidade que um ser humano deve ser tratado, que é pelo menos a iluminação pública. Já que, em contrapartida, o pessoal dos armazéns me procuraram, eles recebem, eles cobram a taxa de iluminação pública e eles pagam. Então, se eles recebem a taxa de iluminação pública, tem obrigação de ter a iluminação pública, atender pelo menos aquele setor com iluminação pública. Então, peço a aprovação de todos e a quinta indicação no mesmo sentido. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 004/2015.
Autores. Indicação 04/2015. Neve Tocolino, Sérgio Medeiros de Araújo, Claudir Luiz Dapper, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luir Cavassi. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer a recuperação com levantamento e cascalhamento da via que sai da Dreyfus, passa pela Mogiana até a Tupibarão, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, 2 de fevereiro de 2015.
Debate.
Essa indicação, na realidade, tem várias indicações, né? Nossas estradas não é aquelas estradas que estão falando. Nossas estradas estão em péssimas condições. Um ano de pouca chuva. Imagina se estiver chovendo. E nós temos máquina suficiente para nós fazer estrada decente. E eu não sei se é uma rixa política, né? Porque ali tem um pessoal aí que foi vereador do PT, foi não sei o quê, eu acho que eles estão contra o PT. Eles não podem estar contra o PT, eles têm que estar a favor da população. E aquela estrada tem que ser levantada e cascalhada. Não adianta ir lá fazer que nem tartaruga. Dá os pulinhos, né? Cascalharam um pedacinho, falharam não sei o quê, e tá lá. E não é só essa. Eu tenho umas 10 indicações que eu ia fazer hoje, mas em motivo desses projetos, e é tudo em relação à estrada. Tudo em relação à estrada. A estrada tá feia. Tá feia. E essa estrada eu queria que eles consertassem também, aproveitando aqui, que ela saia ali da Dreyfus, passando para Mogiana e até Tupibarão. Que consertasse aquela parte do asfalto. Eu torno a falar aqui. Fizeram uma BR em cima do asfalto, em frente à borracharia. Meteram o cascalho em cima do asfalto. E aquele asfalto não foi de graça, gente. Aquele asfalto foi pago com o dinheiro da população. Tem dinheiro público. Tem dinheiro público. A população deu sangue para pagar aquele asfalto. O secretário vai lá e bota uma pista de cascalho em cima do asfalto. Então eu espero que essa recuperação agora que faça o asfalto de novo. Volte o asfalto novamente. Então eu peço aqui, peço aprovação dessa indicação, senhores vereadores.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 005/2015.
Indicação 05/2015. Autores. Claudir Luiz Dapper, Nélvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavassi. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer a recuperação com o levantamento da estrada na saída para o município de Itaiangá, em frente ao armazém do Vanderlei Pastro, bem como desaguadouros para a vazão da água pluvial em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, 2 de fevereiro de 2015.
Debate.
Senhores vereadores, ali na verdade foi dada uma patrolada ali, mas é preciso fazer um trabalho ali diferenciado. Porque a água que está descendo ali está abrindo uma cratera. Então, ela vai criar um problema sério para o município. É bem em frente ao armazém, tem que ser levantado, tem que fazer aquela contenção daquelas águas, para que elas não desçam correndo ali da forma que está descendo. Tem os proprietários, um dos proprietários é o seu Sadi Zanata, e onde foi feito ali o rebaixamento da energia. E ali é um problema sério, grave. Foi jogado bastante entulho, pedaço de tijolo ali para ajudar a não destruir a estrada ali. Mas a situação é complicada porque a água é bastante. Então tem que começar a segurar ela aqui em cima. Tem que fazer uma forma ali, porque a estrada está mais baixa que a lateral. Então, corre toda a água por dentro da estrada, estraga a estrada a cada chuva e ainda está abrindo uma cratera nas duas laterais ali. Então, é preciso consertar aquilo ali com uma certa urgência, para que, né, no futuro o município não tenha um problema ainda maior com aquilo, porque já teve uma outra cratera do outro lado que foi tapado ali, acho que o vereador Pedro lembra isso no ano passado, ou no 2013, foi, né, deu um trabalho desgraçado para fazer aquilo ali. E hoje está se iniciando do outro lado ali o mesmo problema. Então temos que tentar corrigir antes que aconteça um problema maior para o município. Com toda certeza hoje gasta menos que vai gastar daqui a um tempo se deixar assim. Peço aprovação.
E concluindo, vereador, não falando, mas era do dia dos caminhões, né? E agora está começando a safra, não tem como os caminhoneiros passar naquela BR para escoamento. Então eles têm que tomar providência urgentemente. Não adianta depois reclamar que os caminhoneiros passam no meio da cidade, mas não tem BR nas laterais para dar condições de tráfego dos caminhões. Tem que fazer aquela rodovia para realmente os caminhoneiros desviar o centro da cidade e até os armazéns.
Eu também aprovo a indicação, estava até comentando com o Pedro hoje aqui, que eu ia entrar com essa indicação, que a gente é cobrado também ali pelos nossos familiares, a chegada da cidade, tinha comentado com o Nego, é muito ruim. Porque se um empresário, um investidor, ele quer investir na nossa cidade, já na chegada, ele vê aquela situação ali, ele não investe. O município pode arrecadar 40 milhões, que ele não vai investir. Então nós temos que dar nosso primeiro passo, nós temos que fazer o nosso dever de casa. E conversando com o prefeito Lisandro, ele está procurando resolver o problema. Eu acho que até, não sei se vai ter um problema com a SEMA, aquela água vai ter que cair lá embaixo no riozinho. Ali vai ter que ter uma liberação, né? Não sei se é dessa forma. Só sei que é muita água, é conforme o vereador falou mesmo. Eu passo todo dia ali, a estrada está mais baixa onde a água passa. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 006/2015.
Indicação 06/2015. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nélvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Aluir Cavassi. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de cercar com muro e grade os terrenos da Casa Mortuária e Pastoral da Criança em Ipiranga do Norte. Câmara Municipal, em 2 de fevereiro de 2015.
Debate.
Senhores vereadores, essa indicação também é um pedido, na verdade, várias vezes que a gente estava ali em dias que a gente não queria estar, na verdade, né, em velórios ali, e várias pessoas me pediram para que eu fizesse essa indicação, para que o Poder Executivo fechasse na frente da Casa Mortuária Pastoral da Criança, né, e que fizesse o portão ali de entrada, né, e fizesse o muro e colocasse as grades ali para que não ficasse todo aberto assim, né. E então, por isso está aí a indicação e para apreciação dos nobres colegas, e eu peço a aprovação dela.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 007/2015.
Indicação 07/2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Pedro Domingos de La Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer o calçamento em frente a todos os órgãos públicos em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 2 de fevereiro de 2015.
Debate.
Senhores vereadores, peço a aprovação dessa indicação. A gente vê a necessidade de a prefeitura fazer esse calçamento em todos os órgãos públicos, porque fica mais bonito. A gente vê ali com o Japão, a gente estava vendo ele limpando esse dia ali. Ele limpou, choveu, a terra veio tudo por cima de novo. Então é serviço dobrado, é tempo perdido. Então aí ele, conversando com ele, ele falou, vamos fazer essa indicação lá para ver se o prefeito municipal Lisandro, o povo, a gente, pelo menos a gente fazendo o nosso casamento nos órgãos públicos, secretarias, prefeituras, bibliotecas, de repente a gente incentiva o cidadão fazer calçada na sua casa. E aí poder ter um desconto no TTU, alguma coisa assim. Então eu peço a aprovação dos colegas. Obrigado.
Excelente indicação, vereador, e a título de colaborar. Eu acho que a gente sempre cobra aqui, né, sobre os calçamentos, nas ruas, que as pessoas façam o calçamento. E nada mais interessante é que o próprio Poder Público Municipal dá o exemplo de ter os órgãos públicos calçados, né, para dar esse exemplo para a nossa sociedade. E com toda certeza, que nem o senhor falou, que se a pessoa que vem de fora vê o órgão público bem organizadinho, bem bonitinho, com toda certeza ele vai ter uma visão diferente. Então, excelente indicação, peço aprovação.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Gente, na palavra livre, nós fizemos o convite ao prefeito em exercício, Lisandro, para que venha apresentar as metas para o município de Ipiranga do Norte em 2015. E como a sessão foi bastante longa hoje devido às suspensões, vamos deixar ele fazer o pronunciamento dele, e os senhores que queiram fazer perguntas, se atentem a uma mais breve. Então, gostaria de convidar o senhor Lisandro Jesus Ferreira para fazer uso da palavra na tribuna.
Boa noite a todos. Agradeço o convite dos senhores vereadores. Cumprimento ao presidente Serginho. Cumprimento os demais vereadores. Parabéns, Nelson, pelo início de 2015. Cumprimento nossa secretária de Educação. Em nome dela, cumprimento todas as mulheres e os homens aqui presentes. Primeiramente, agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade. Saudamos 2015, que possa nos trazer alegria e o aprendizado de 2014, que nós possamos pôr em prática. O ritmo que vem crescendo o nosso município, graças às arrecadações, graças ao intenso a busca de recursos do nosso prefeito Pedro Ferronato. Isso é o trabalho daquilo que o povo nos elegeu para nós estar prestando esse serviço. Queria também deixar registrado a perca que nós tivemos ao parlamentar vereador, meu compadre Jorge Nicolete. Queria deixar um imenso abraço à família, que Deus possa abençoar aos passos de seus filhos e de sua esposa. Foi uma perca bastante da minha pessoa, por a gente conviver no Ipiranga há 20 e tantos anos. E na eleição anterior a essa que nós passamos, nós éramos afiliados do mesmo partido, onde saiu o André Rossi, que é candidato. Aí ele falava para a minha pessoa, se você for candidato, eu vou ser também. Estou revelando para vocês uma coisa que eu senti antes, quando os senhores vereadores lembraram isso. E aí eu nunca tive esse espírito político. E aí, nesses últimos 2 anos, a gente acabou abraçando a causa e se debruçando ao anseio da sociedade, que é o dia a dia. Mas Deus há de iluminar, e Ele está iluminando nós lá dos céus. Vamos iniciar em 2015 com bastante trabalho. Eu, prefeito em exercício por 30 dias, que se finirá dia próximo 19 desse mês. Então, as metas a ser concluídas dentro do município 2015 são bastante. O que nos preocupa um pouco a respeito do que vem criando na cadeia estadual quanto federal, aos impactos que está acontecendo, as arrecadações futuras, isso pode nos... Até o Pedro comentou hoje, numa conversa que nós tivemos, que o que nós dependermos de governo federal, ou talvez estadual, a gente possa sofrer um certo abalo a respeito disso. Mas nós não se cansamos por isso. Estamos demonstrando interesse, força, harmonia, diálogo. Acho que é o primeiro passo a ser dado, se construir, é favorecer a sociedade com o trabalho e diálogo. E o dever e o compromisso que nós temos durante esses 4 anos a vocês. Como os senhores vereadores mencionaram a respeito de certo tempo de política, e aí por diante um aprendizado, eu estou há 2 anos e em torno de 32 dias. Então, é bastante cansativo para uma pessoa humilde, que nem a minha pessoa, sair de uma família humilde e abraçar a política, não por querer ter um conhecimento político, mas sim por tentar fazer com que a sociedade se respalde em cima de uma honestidade. É o que eu acho que nós temos que se pregar dentro do nosso município. Questionamentos, isso vai sempre existir. Atender as expectativas de todos, talvez não é possível fazer isso. Mas tentar e dar um início é um objetivo nosso. Nós temos que mostrar à sociedade aquilo que é possível e o porquê que não foi possível também. Eu vejo que o que se passou é algo que foi se deixado a fazer. Nós não podemos olhar o que se deixou a fazer. Nós temos que olhar aquilo que nós temos em obrigação a fazer. Eu não estou aqui tentando me engrandecer a respeito. Agradeço os 30 dias que o Pedro tem cedido para ele tirar as férias. Isso é de suma importância à minha pessoa e da confiança que ele me passou. 30 dias se passa rápido, não consegue se fazer muita coisa, mas pode ter certeza que isso fazer o que está feito, a gente não tem planos, a gente só tem que refazer e dar continuidade naquilo que foi implantado. As metas de 2015, levantando os números meio por alto, pavimentações asfálticas, da sequência naquelas ruas que foram licitadas, e fazer aquela que o pessoal mencionava que não ia ser feita porque o Totolini era o presidente. Agora vai ficar até como que nós vamos falar do Totolini. Agora ele não é mais presidente e vai sair à rua, mas não é por isso, não. Ela vai ser feita por o motivo que tem dotação, vai fazer esse aditivo. É motivo da gente rir, porque às vezes certas situações não é aquilo que a gente pensa, almeja a fazer. É o que sai no dia a dia, como nós não temos jornais e televisão, então O nosso dia a dia é esse, né? O que a gente ouve, a gente comenta, mas é tudo em forma de harmonizar a situação. 2014 para nós foi excelente. Agradecemos muito o apoio da Câmara. Apesar da, até a vereadora Suzana mencionou. Mas isso é coisas que às vezes é um aprendizado do dia a dia onde possa se aprender a não errar. Então eu espero que 2015 seja um ano de união, diálogo, perseverança, ambos os lados, tanto executivo como legislativo, que é o que nós vamos buscar fazer. Agradeço a iniciativa do então presidente Serginho de nos procurar. Isso é importante, independente dos questionamentos. Eu acho que a sociedade não tem que ficar ouvindo nós ficarmos discutindo e não prestar o serviço que eles merecem. Limpeza da cidade. Isso requer muito cuidado. E eu percebo que a preocupação do então prefeito Pedro é a pavimentação asfáltica. No momento que a gente fazer uma conclusão mais precisa dentro da pavimentação asfáltica, a gente vai evitar um monte de terra, sujeira que vem ao centro da nossa cidade. A gente anda em qualquer outra cidade que ela é bem mais pavimentada, então ela diminui quase que 80, 90% a respeito disso. Temos em mão então, de 2 milhões e 500 mil de restos de 2014, investimento asfáltico. Ele fez o levantamento em torno de mais quase 2 milhões que possa se gerar em asfalto nos próximos anos. E está buscando junto às usinas um meio que possa transformar o resto a receber em asfalto também. Então, se Deus abençoar que tudo dê certo, possamos fazer asfalto em boa parte da cidade ainda esse ano. Já tem um projeto que deve ser licitado nos próximos dias. Estava fazendo os cálculos hoje. Eu tenho uma ideia de mudar a forma de fazer a licitação, não fazer com duas empresas, mas sim com uma empresa só, faça a drenagem e o asfalto, que você compromete uma só empresa, uma fiscalização, isso facilita e ganha tempo. E talvez até economiza uma quantia em dinheiro. Porque da forma que foi feita, a gente teve um certo transtorno, uma se responsabiliza com a sinalização, a outra já fala que é a outra e assim por diante. Então estamos tentando fazer um fecha mais prático. Área rural, manutenção das estradas, vereador Nelson Totolini. Eu não tenho visto tanto questionamento a respeito de não arrumar as estradas. A gente está fazendo o possível. Hoje nós temos uma situação muito preocupante dentro do nosso município, que são 278 quilometrados de estradas estaduais, sendo que em 2014, que se encerrou, o Estado não veio dar suporte para nós. É difícil nós, do município, falar assim, deixamos de fazer uma vicinal, como o senhor citou, e atendemos as estaduais. É pelo fluxo maior e é onde mais deu no problema no ano passado. E aí nós fomos, a semana passada, numa reunião em Sorriso, e o consórcio até amanhã tem uma reunião com o governador a respeito para mudar esse negócio do consórcio. Já que o município está fazendo, então ele que a do óleo diz, faça uma contrapartida a respeito. A responsabilidade passa a ser do município sim, e aí consiga se adquirir mais uma máquina, talvez do Estado, alguma coisa assim. Porque até hoje a contrapartida do Estado está sendo só problema com o município. Você espera e aguarda e acaba não acontecendo. E vem no horário errado. Eles têm 14 municípios para atender com uma patrola, duas que a outra está no cepo, três caminhões caçamba, uma PC. Imagina vocês que dia que eles viriam no Ipiranga. Então é muito grande. Dos 14, dois não precisam mais, que acho que é Sorriso, Lucas do Rio Verde, segundo as informações. Os outros 12 municípios, todos têm MTs para arrumar. Então não está atendendo. Isso é uma preocupação. Mas vamos sim trabalhar que possamos prosseguir nas metas da educação. Isso é um trabalho da nossa secretária Nica, ela vem fazendo muito bem. O ano intensivo, elaboração, plano municipal de educação. Funcionamento e atendimento pleno ao serviço da área de saúde. A gente está buscando a trabalhar da forma que possamos atender a toda a sociedade. Está se montando um projeto a respeito do consórcio de saúde também, para que os municípios que fazem parte desse consórcio assumam a responsabilidade da administração, para que possa viabilizar mais. E com o recurso que vem através dos fundos, possa se manter melhor da forma que vinha sendo feito, segundo os prefeitos que acompanham as situações que estavam deixando a desejar. Então, isso favoreceria a parte da educação também. Eu acho que nós estaríamos ganhando com isso. Temos também a que vai ser licitado, a sala de imagem, que é para ser a partir da semana que vem, já está o projeto e pronto. Então, já é uma busca. Agradecer a intensa preocupação das outras vezes a respeito de ambulância, a gente conseguiu atender. Isso a sociedade também agradece a preocupação tanto de vereadores quanto do prefeito, e que isso foi atendido. 2 anos, às vezes, imagina-se que não foram feitas muita coisa, mas se for olhar ao entorno, foi se praticado bastante junto ao município. Mas requer muito mais. Eu percebo que a cada dia que passa, nós temos que nos preocupar com outra situação além daquilo que nós já temos. Eu acho que a segurança pública, o bem-estar da sociedade, junto ao território urbano nosso, hoje de manhã nós estávamos conversando, agradeço pelo convite da reunião, é uma coisa que nós temos que fazer com que a sociedade nos ajude também a respeito dessa segurança pública. Nós temos que fazer uma implantação na questão de drogas, exploração sexual de menores. Acho que a nossa cidade é tão pequena que nós não podemos aceitar o que vem acontecendo em pouco e curto espaço de tempo. Temos que dar um suporte a respeito se é o conselho tutelar, da forma que seja. Vamos nos reunir. Estamos falando aqui, estou falando para a sociedade, porque eu sou pai, tenho 2 filhos, 3 filhos, e a preocupação é o futuro das nossas crianças. Acho que nós temos que nos unir, independente de partido político ou parte pública que tome, nós temos que tomar uma decisão a respeito disso. E eu acho que nós, do poder, temos que ter iniciativa e buscar apoios nas entidades que nós temos no município e fazer com que isso aconteça. Vamos finalizar também, concluir as obras, PSM, PSF, banheiro da praça. Está correndo mais alinhadamente, temos um ajustado com a empreiteira a respeito, que também estava meio... Mas é questões, alegações, é mão de obra. Mão de obra daqui, o cara que pega o serviço, mas é problema da empreiteira, então ele tem que se resolver. Mas é situações que nós temos em todos os pontos de trabalho. Pavimentação asfáltica, se Deus quiser, a gente faz boa parte da cidade. Convênio na área de administração, em esfera do governo federal e estadual, estamos buscando a questão da Cefaz. Eles não passam informações a respeito do que se arrecada no município. Você sabe que nós temos 15% a receber, mas não temos o montante de quanto foi arrecadado. Então o Pedro está muito preocupado a respeito disso, porque lá no passado era informado. Depois que gerou o FETAB, eles estão utilizando, acho que a soma, e descontando dos dois, segundo o que o cara passou para nós. Então, os municípios estão levando prejuízo a respeito disso. Então, temos buscando isso. Está contactando uma pessoa que tem conhecimento, que trabalhou junto à Cefaz, que possa dar as informações para nós. E teve municípios que requereram até na justiça a respeito disso. Então, se for por esses meios, acho que nós também devemos nos atentar, levantar os números primeiro para ver se é viável ou não. E possamos trabalhar em conjunto. Poderia passar mais situações para vocês, só que foi meio que... Eu também estava com a situação, hoje estava em Sorriso, levei meu menino mais pequeno que não estava muito legal, mas graças a Deus não é nada grave. E agradeço o que a gente for de alcance, que possamos transmitir para vocês. Os tapa-buracos neurotoculínicos que você mencionou, de 60 mil, segundo as informações que eu tenho, tem um saldo de 29 mil. O cara não veio porque ele queria mandar só o material, nós não tínhamos mão de obra. E ele estava querendo desistir do contrato. Pelo valor que aumentou e tudo, fui lá, conversei com ele, falei, não faça isso, você tem um compromisso, ele queria pagar a multa, falei, cara, vamos trabalhar. Então ele, porque ele cuida da 242, segundo ele, então provavelmente que para a próxima licitação ele não participará mais, teremos que buscar uma outra empresa que possa dar mais suporte a respeito disso. Então, essa é a dificuldade que nós temos a respeito, porque ele vem, quer fazer tudo de uma vez, nós não temos toda a quantidade de buraco para tapar na quantidade de material que ele tinha licitado. Então, para vir de pouco em pouco, ele achou meio ruim, mas ele vai vir. Então, nós temos um saldo de 29 mil a pagar ele e ele prestar o serviço. Então, eu acredito que nas próximas semanas. E agradecer aos servidores que entenderam aquilo que o Nevo levantou a respeito que o Pedro esperou 2 anos. Acho que não é que ele esperou 2 anos, ele tinha que analisar as situações do município a respeito. Pegamos o exercício de 2013 com o levantamento de 2012. Então, teríamos que ter espaço e dotação, porque o impacto que pode gerar a respeito de você tomar uma decisão meia rápida, isso... E foi um meio que ele achou de poder favorecer a forma que o pessoal tinha de direito. Entrar num acordo, não foi nada forçado, foi tudo conversado, posto em ata. Eu acho que eu não participei, não tem como dar muitas explicações, mas eu entendo que os servidores, eu acho que vai dar tudo certo, vai ficar bem. E eu peço, senhor presidente, que eu deixe protocolado uma dessas vias do que tem aqui, que era passado antes, mas a mensagem. Se for fazer alguma pergunta, se eu puder responder, que eu possa, que seja breve também. Obrigado.
Vamos começar aqui pelo vereador Nelvio Tuculini.
Boa noite, prefeito. Ex-secretário de obras, né? Agora prefeito para 30 dias. Prefeito, é o seguinte, eu fiz aqui um mapa rapidinho aqui. Eu sei que o senhor vai ficar 30 dias, mas o senhor diretamente participa junto com o prefeito nas decisões, né? E, portanto, tem uma pasta muito importante que é a Secretaria de Obras em nosso município. Eu queria só salientar ali da minha rua, nossa rua, né? De vários moradores. Inclusive, eu pedi para não fazer o rebaixamento da rua na época da chuva, que ia dar problema e deu problema. E, no mesmo tempo, foi perdido de fazer o asfalto, que dava para fazer asfalto. Muitos municípios estão fazendo asfalto, né? Eu andei nos outros municípios, estão fazendo com todo vapor asfalto. O tempo está ajudando. Então, eu pedi que não mexesse. Como deu transtorno nas ruas, eu pedi. E não, eu acho que eu agi certo de ter feito isso, porque não era a época de fazer asfalto. Segundo, eu queria também colocar que nós hoje não justifica não fazer obra. Não justifica porque maquinário tem o suficiente. Está faltando é a organização. Nós temos 2, 3 patrolas, nós temos o reto, nós temos para carregadeira, nós temos o caminhão. Inclusive, no ano de 2013, no início do mandato, nós aprovamos um projeto de lei autorizando a compra de caminhões de patrola, que saiu pelo BNDES. é um investimento de 1.250.000 e foi comprado as máquinas, além do PAC 2, que veio máquina para todos os municípios, inclusive o nosso foi muito bem beneficiado com o PAC 2, uma equipe de máquina tremendo. E, então não justifica esse plano de trabalho de vocês. Nós temos também a rodovia estadual. A rodovia estadual hoje foi montada, hoje não, já vem lá de 2012, de 2008, se não me engano, já veio aquele consórcio para ajudar. E o município, na verdade, ele contribui com a parcela todo mês para esse consórcio. Então, ele vem para ajudar todo o município, 14 municípios. Eu não jogaria pedra nesse consórcio, eu desistiria desse consórcio. Nenhum município é obrigado. Então, não justifica não fazer estrada estadual, porque tem um acordo com esse consórcio, tem óleo diesel que o Estado sempre mandou, tem participação, inclusive tem patrola aí que ficou cedido para o município há muitos anos, né, em concessão do Estado. Então não justifica também esse negócio do Estado. Também nós temos um caos no nosso município. Está faltando organização nas ruas, está faltando estrada. Temos a saúde, agora deu uma melhoradinha, mas também está faltando muita coisa. Inclusive tem banco que tem que ser comprado lá, não foi comprado ainda, né? Então tem que ampliar nossos postos. E só para justificar aqui, para terminar, não justifica também que vocês esse ano vão ter dinheiro para fazer asfalto. Por quê? Porque na posse de 2013, aqui não tem nenhum vereador que não sabe. Todo vereador sabe que na posse, que o ex-prefeito entregou um caixa com 1,5 milhão na época, limpinho, e mais as obras, ainda mais de 5, 6 obras em andamento, com dinheiro na Caixa Econômica Federal. Então não justifica não ter trabalhado 2013 e 2014. Nós perdemos 2 anos por falta de administração. Então eu não aceito e não é justificado. E não adianta, na minha pessoa como vereador, e a gente como vereador sempre cobrou o desenvolvimento do Piranga do Norte. Também não justifica o crescimento do Piranga do Norte, que o senhor falou. Isso é uma brava mentira, porque eu vejo gente saindo do nosso município, e isso é preocupante. Não tem investidor no nosso município por falta de gestão, por falta do prefeito, falta de organização. Está fechando todas as lojas de Piranga do Norte, além que nós tínhamos, está fechando. E não está vindo gente investir, porque é um caos, a nossa cidade é um caos. Quando você entra na avenida principal, dá uma tristeza em nós. Dá uma tristeza, nós que somos cidadãos aqui, nós que criamos esse município aqui. Então não justifica, prefeito, o senhor vir aqui e fazer uma declaração desse nível e desse papel. Eu vou sair daqui decepcionado, vou sair daqui mais uma vez, me perguntando o que é que eu estou fazendo aqui na Câmara Vereador. Muito obrigado e boa noite, senhor.
Bom, senhor vereador Neves Tocolini, não tenho tanto a esclarecer a respeito do senhor, porque todas as vezes que se dirige a palavra, são as mesmas afrontas. Não sou dessa forma. O senhor falou de 1,5 milhão, podia ter em caixa, tinha 13º, tinha folha para pagar, então, tinha férias. Não tenho os números para lhe falar, porque o senhor devia ter bem mais conhecimento do que eu, porque o senhor era vereador da época, quando... Mas possamos levantar esses números na próxima, passar a informação mais correta. A administração pode estar até deixando a desejar por pessoas que, porventuras, certa inveja, como no seu caso, eu não entendo por que tanta agressividade, onde o senhor teve o poder de fazer isso, com o presidente de associações, presidente de casa de leis e assim por diante. Isso é um caso pessoal a respeito do prefeito Pedro Ferronato, eu acho que tem que se resolver fora de uma casa de leis que nem essa. Acho que se o senhor fazer um levantamento a respeito do favorecimento da sociedade com a administração, o senhor vai ter os números na mão. Faça isso que eu terei o prazer de trazer aqui nessa casa de lei o contentamento e o descontentamento a respeito das estradas do município, das estradas. Só quero que o senhor faça isso. Se o senhor quiser, eu até arrumo a gasolina se o senhor não puder ir. Para poder favorecer, não desfazendo a sua pessoa. Porque eu sou simples, humilde, não agravo a ninguém, respeito. Primeiro ponto, respeito. O senhor tem todo o direito de ir lá na prefeitura e perguntar tudo o que foi investido. O senhor imagina números e fala. Isso não tem como entender. Desculpa se eu estou... Mas o município está indo muito bem, sim, graças ao pessoal que tem a coragem de continuar a investir num lugar tão novo que nós viemos e estamos aqui. E vai vir investidor, sim, né, Otuguri? Vai vir investidor, tudo dentro do seu tempo. Hoje está difícil para todo mundo. Se você levantar os cento e tantos municípios que nós temos dentro do estado do Mato Grosso, e se procure a ver como que está a situação de cada um. Então, o Ipiranga, hoje, graças a vocês, vereadores, e a população, está de parabéns. Se está mal administrado, no seu ponto de vista, eu acho que não é, na situação. Está bem, está se buscando muito, e está se fazendo bastante para o nosso município. Claro que poderia se fazer mais, desde que se tivesse todos os códigos e legislação pronta. Então, o prefeito que pegasse, há 2 anos atrás, tivesse só que trabalhar. Então, hoje nós temos um problema naquilo que o senhor citou a respeito da avenida. Hoje nós estávamos levantando a quantidade de tubos que nós vamos fazer a drenagem, aonde vai se resolver o problema, onde está acontecendo esse estouro do asfalto da avenida, porque não tem drenagem. Mas está tudo, já está licitada a mão de obra, já tem o dinheiro em caixa, só da ordem de serviço. Então, hoje nós estávamos conversando com o engenheiro, então, se Deus abençoar, a gente finaliza esse ano essa tubulação do lado, que é mais um problema. Aquilo que o Tuco levantou antes, eu estava ali fora numa ligação a respeito sobre aquela rua que vai para Itangá. É muito preocupante. Só que o que nós focamos, Tuco? Foi evitar as outras ruas e tentamos centralizar a água ali. Não é por abuso, senhor Sadizanato, não. É por tentar até a gente fazer a drenagem ali, que isso provavelmente daqui a mais uns dias já está se iniciando. Peço desculpas, senhores, porque não é a minha feita sair do controle, tá ok? Obrigado aí.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite a todos. Quero agradecer a presença do pastor, Sadi, Naini, secretário da Educação, a todos os funcionários. E agradecer ao presidente, parabéns, Suzana, Tuco, Coco, Jacir, Júnior, Nelsinho. E a gente chega meio triste, né? Chegar aqui na nossa. E a falta do nosso amigo Joelson, né? Foi muito triste. Uma coisa que a gente não esperava, né? Companheiro de qualquer um, né? Uma pessoa dada com todo mundo, brincava com todo mundo. E um batalhador. Eu acho que essa homenagem que estamos fazendo aqui, junto com a prefeitura, a Câmara de Vereadores, de botar o ginásio de esporte, né? Isso é uma coisa boa, né? E só queria agradecer ao prefeito, né? Secretária de obra, parabéns pelo teu trabalho. A gente anda, a gente tira o tempo de andar e olhar as estradas e comparar o passado e hoje. Eu acho que um pouquinho o seu Tacolini é dor de cotovelo, né? Mesmo que ele tem. Porque se hoje pegar e começar a pegar os passados, a coisa fica meia pesada aí, né? Mas nós não vivemos do passado, nós vivemos do futuro. E eu acho que tem que continuar esse trabalho. Eu acho que toda a secretaria está mostrando o trabalho. Saúde, educação, está aí, ó. Hoje, né, a nossa educação, as professoras, eu acho o trabalho das professoras também, que é muito lindo, né? E eu acho que o nego continue trabalhando do jeito que vocês estão fazendo certo. Essas críticas é dor de cotovelo. Quando foi secretário da Agricultura, eu gostaria que ele mostrasse também para nós alguma coisa que foi feito, né? Porque criticar é fácil. Agora tem que mostrar também serviço, né? Chegar a criticar é bem fácil. Agora tem que mostrar também. Se nós começar a pegar o passado da associação, eu fui o último presidente que peguei. E até hoje estou ajeitando o lote que foi vendido 3-4 vezes. Então é triste chegar aqui e ver nós falar do futuro, falar de coisa boa, que o nosso município tem que dar os parabéns. Eu esteve na reunião, na eleição do AMM, e ali a gente viu a situação dos municípios. A gente viu, jantemos junto com os prefeitos, e aonde que, a situação que tem prefeitura que não pagou 13º, não pagou salário, não sabem o que eles vão fazer. Era isso, nem vou te fazer pergunta, só te agradecer. Obrigado.
Convido o vereador Júnior.
Boa noite, população que está presente. A contadora, a nova funcionária aí, o seu esposo, Mauro, pastor. Em nome do meu amigo Batista, cumprimento a todos aí, a secretária Emi, seu esposo, sua esposa, seus familiares, que sejam bem-vindos nessa casa. Tenho certeza, Xará, que você vai fazer um bom trabalho. É, você vem batendo várias vezes nessa tecla, suplente, e agora talvez chegou não dessa forma que a gente queria, mas Deus sabe o que faz. Também deixo com meus sinceros sentimentos à família. A gente acompanhou lá os últimos dias dele de vida. A minha família mora em Porto Alegre. Eu cheguei no domingo no aeroporto e na segunda-feira a gente já foi lá visitar ele no hospital. E ali a gente vê a tristeza. A gente passou ano passado, perdemos 5 da família no ano. Então a gente, 2 aqui, 3 no sul, é complicado. Mas dizer, pegando um pouco o gancho das suas palavras, Pedro, problemas vai ter. Vamos se unir, vamos se juntar, como o vereador Serginho falou. Tenho certeza que esses 2 anos vai ser melhor que o ano passado. Vamos se unir, vamos pegar as mãos atadas junto com o Pedro, o Negro. Vocês não têm ideia o que é esse prefeito sair 3 horas da madrugada sozinho nesse asfalto a Cuiabá, Brasília. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O Pedro viu e ficou louco. Chegar lá, bater, pedir recurso na porta do estado, Mato Grosso, e o governador fazer o quê? O partido PMDB? Nada. Nunca mandou uma emenda para nós. Respeito o colega, a sigla partidária. O único deputado que vem ajudando nós, federal, é o Nilson Leitão. Está aí. É o aparelho de ultrassom, é os ônibus, é a academia. Me ajuda aí, colegas. É o ginásio.
Academia da Saúde. Era o aparelho de raio-x que se transformou no aparelho de ultrassom, ônibus escolar, tem mais um ônibus para chegar aí nesses próximos dias também que a gente está batalhando para transportar os universitários. É o que o nosso deputado tem.
Parabéns à sigla partidária, parabéns aos 2 vereadores, a nós também que são bem atendidos lá. Aí eu tenho mais de 50 ofícios naquela gaveta ali. A Brasília, a Cuiabá. Eu praticamente não consegui nada. Tentei fazer meu papel, correr atrás. É poucos deputados, é 1 ou 2 que me ajudam nesse município. De Mar da Busca, ajuda o Zé Domingos. Mas emenda real, essa aí que o vereador acabou de falar. E o governador? É só na manchete. É só. É lindo. É só o que está acontecendo na mídia aí que todos nós vê. Tomara a Deus que Deus ilumine o Pedro Táxi e ele cumpra. Quando ele veio pedir voto ao nosso município, e a Ipiranga abraçou ele. Eu mesmo trabalhei para ele, fiz voto com ele, contra a minha sigla partidária, que foi pessoal isso, que eles foram contra mim, então eu fui contra eles. E eu vi que o Mato Grosso precisa melhorar. E como vai melhorar, tenho certeza nisso. E, então, Nego, quer dizer que você que eu, como líder nesse ano de 2014, eu, conversando com o Pedro, pediu se eu queria ficar, eu fico de novo com o maior orgulho de estar nessa administração. Como falei antes, primeira sessão de janeiro, no orçamento, onde que no começo é tudo meio complicado, a paralisar a contadora que estava ali antes, já fazendo pagamento, enquadramento ao servidor público, quase 300 mil reais. Na outra época, o ex-prefeito Elei José Graceli, como a vereadora falou, por repúdio, nunca ia acontecer isso. Viu? Fala aqui, o Mauro sabe, nunca ia acontecer um negócio desse. Então não é gravando a administração, é todos vocês, trabalho de vocês, trabalho dessa casa, desses vereadores novos, e do, né, que estão aí cobrando, fiscalizando. Então, tamo junto, nego, e vamos trabalhar esses dois anos aí, que o Ipiranga precisa de uma cidade melhor, é como você falou, não podemos parar. Se não é parar no tempo, é complicado, mas temos que continuar cobrando, e eu também vou cobrar, com fazer indicação, ir até a sala dele, que é uma segunda-feira, todo dia, ligando. Então, mais era isso. Obrigado a todos pela vinda aqui, desculpa pela demora. Obrigado.
Convido o vereador Nelson Fernandes.
Queria aí agradecer já em primeira mão a presença de todos e cumprimentar aqui a secretária de Educação, Enisa Nata, mais o Sadi Zanata também. Eu cumprimento Batista também e os demais presentes. E tinha esquecido aí, Japão, popular Japão aí, que está de frente a administração aí pela cidade, eu acho que não precisamos nem te lembrar que as cobranças foram bastante, o senhor está aí presente, possa estar vendo e atendendo as indicações qual foram de prioridades, eu acho que urgentes, aqui nesta casa. Eu estou chegando agora, mas pretendo estar me atualizando junto ao Poder Legislativo, junto ao Executivo, e dizer ao nego, eu, por enquanto, tenho a dizer que, para mim, perante a sociedade, acredito eu que tem críticas, tem, isso vai sempre existir. Acredito também que a administração tem que fazer, porque antes, tarde do que nunca, isso a população também está ciente disso. Agora, o que não dá para acontecer é nós ficar aqui junto ao Legislativo e Executivo de picuinhas, ou seja, brigando. Peço também aí aos vereadores que estão chegando agora, pretendo fazer um bom trabalho junto com os 9 vereadores. Acredito eu que não vai resolver nós ficar aqui brigando e se cutucando, a não ser mostrando trabalho. Com trabalho vamos justificar os erros passados. Agora não devemos permanecer no mesmo erro que vem se arrastando desde o início de Ipiranga do Norte, como foi a questão da briga dos servidores públicos que vinha se arrastando, que hoje estão de parabéns quando se conseguiu conscientizar e que vão ter antemão, né, nego? Tá recebendo primeiramente esses valores nos primeiros semestres aí, nos meses que tá vindo aí. Então, eu teria isso para dizer. Agradeço mais uma vez à população, de coração, desculpa pela demora que hoje se causou e sejam bem-vindos a essa casa que não é nossa, é de vocês. Muito obrigado e obrigado ao prefeito e ao presidente da Câmara pelo momento.
Convido o vereador Jacir.
Boa noite, presidente. Boa noite, Nelvio Tuculini, Pedro Dalapria, Júnior, Nelsinho, Tuco, Coco, em especial aí a vereadora Suzana. Boa noite, prefeito. Também é uma perda muito grande. O vereador Nicolediano se encontra mais entre nós. Pedir para que Deus ilumine e conforte os familiares, porque a separação da carne é muito difícil. Eu queria fazer uma pergunta para o prefeito municipal, se tem algum projeto de asfalto para o conjunto habitacional para esse ano 2014. E também queria saber a respeito daquele campo de futebol. Essas são as minhas duas perguntas. Queria também cumprimentar aí a população. Vem sempre, vem apreciar o trabalho dos vereadores. Boa noite a todos e muito obrigado.
Obrigado, Jacir. A respeito do conjunto habitacional,
Hoje nós estávamos fazendo os últimos ajustes para listar, pegando a avenida do lado ali, que é Tapajós, se não me falha a memória. Deixou minha...
É, a Rua das Pitangas e a dos Caju.
Então vai ser licitado Jabuticabas, Pitangas, Cajus e Acerolas. E atravessa nos fundos da Tapajós. Então isso já está o projeto pré-pronto. Fizemos os últimos ajustes. Aí o Eugênio estava passando a quantidade de tubos. Então isso aí já está... A ansiedade do Pedro está logo. Ali que vai ser licitado drenagem e asfalto, com boca de lobo, tudo de uma vez só. Para agilizar e finalizar os trabalhos. E sobre o campo, temos que dar sequência nele. Foi implantado num lugar onde não tem como nós mudarmos, mas vamos fazer o possível para... Estamos fazendo um levantamento de tela para fazer uma licitação, onde vamos pôr pelo menos alambrados nas partes das traves. E o Dirley tem muita vontade, inclusive até junto a Copé propuser emprestar o campo da cooperativa para ele treinar a molecada ali, que é mais perto, para dar uma mantida, dar uma melhorada lá embaixo. Mas vamos trabalhar junto a respeito, porque futebol é saúde e nós não podemos parar com isso. Graças a Coral e Deni de trabalhar 18 horas por dia mais no Dirley, que acontece todos os campeonatos aí. Essa dica eu digo, né, Sadi? Mas tá bom. Obrigado, Jacir. E os demais vereadores, o Nelson, o Pedro e o Júnior.
Convido o vereador Eluir.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, especialmente ao vereador Nelsinho, que vai continuar nessa luta junto com nós nesses 2 anos, seja bem-vindo, especialmente a vereadora Suzana. Em nome da vereadora Suzana, cumprimento a todos aqui presentes. E quero deixar um comentário, primeiramente, para a população que está aqui presente, para esclarecer, já que você falou do passado, e boa noite, senhor prefeito, é dizer o seguinte, senhor prefeito, que cobrou muito do governo passado. Quando o governo passado pegou esse município aqui, os primeiros vereadores, o primeiro prefeito, veio outro prefeito, veio novos vereadores, e cada ano vai, cada 4 anos vai mudando, e dizer que não pegaram o município do jeito que foi pegado. Obras que tem hoje dentro do município, aqui, nosso município, que estão feitos, posto de saúde, centro de multidão das casinhas, banheiro público, a patrulha mecanizada, a patrulha do PAC 2, era do governo passado, que deixou tudo em andamento, deixou dinheiro em caixa, deixou obras para ser feita e foi dado continuidade. Então, quando o pessoal fala do passado, é porque não vê, não reconhece o passado. Por isso que eu falo, que nem o prefeito falou, os vereadores falaram, isso é inveja, é dor do cotovelo. Mas ninguém viu o que os outros fizeram lá para trás. Ou a população que está aqui presente acha que nós vamos sair daqui 4 anos e vamos deixar tudo feito para o próximo prefeito. Não. Cada ano você tem que ir buscando, você tem que ir fazendo, que nem diz o meu amigo vereador Claudir, o município é uma obra inacabada. Cada um que entra vai ter que ir fazendo. Que nem o vereador Júnior falou do governador que não ajudou. O nosso governador hoje atual do PDT, a primeira coisa que ele fez é entrar no governo cortar a lei do FETAB, que voltaria 50% para os municípios, que hoje o nosso município, no final do mês, podia arrecadar aí um valor que era 50% do FETAB. Então, tem coisas que a gente tem que analisar para falar, a gente tem que ter cuidado para falar. Então, vai se passar esses 2 anos, vai ter nova eleição, a gente não sabe se vai estar aqui, quem vai pegar o próximo prefeito, os próximos vereadores, e vão ter que continuar o barco, e nós não vamos conseguir fazer tudo e deixar tudo pronto, que nem a gente desejaria de ser, né, prefeito municipal? Mas eu não quero nem fazer uma pergunta para o senhor prefeito municipal. Só quero parabenizar a sua bondade de vir aqui na Câmara Municipal. Toda vez que a gente pede, você vem e nos atende. Infelizmente, o prefeito Pedro, quando ele está, ele não vem aqui, ele não tem esse diálogo que o senhor tem. Eu acho que se o senhor fosse prefeito de Ipiranga do Norte, as coisas iam ser bem melhor. Entendeu? Então, quero parabenizar você e quero deixar um pedido para o senhor prefeito, antes do senhor encerrar o seu mandato, que desse um jeito de dar uma varida, dar uma varida nesse asfalto e dar uma juntada bem limpinha nesse asfalto. E você deixando o seu mandato desse jeito para mim, está muito bom. Muito obrigado e boa noite a todos.
Só uma colocação um pouco a respeito do FETAB, não foi o governador do estado que fez a veto, não. Foi o ProSoj. Então, não temos conhecimento que foi junto com ele, mas a ProSoj que entrou numa liminar e derrubou a respeito do FETAB. Então, o entendimento da ProSoj é que tinha sido feito uma divisão de maneira não ordenada. O entendimento da ProSoj é que o município gerador teria mais direito de retorno. Foi da forma que foi decidido com os prefeitos que não, teria que ajudar os menos desenvolvidos. Então, foi isso que foi feito, segundo o que eu sei.
É, mas infelizmente, na verdade, ele é o governador, ele que impõe, né? Então, se ele quisesse dizer assim, vai ficar essa lei, vai ser essa lei, ficaria hoje no município, no estado, né?
O que deveria ter feito era uma contraproposta a respeito do que estava sendo feito, não só tentado na justiça por dar vantagem ao governador. Então, a própria ProSoj deveria ter feito uma contraproposta. Mas não veio o caso. O que se passou, que eu falei a respeito do nosso amigo Topolini, não vem as questões. Eu até peço desculpa se cheguei a ofender alguém, não é essa a minha intenção. Obrigado.
Convido o vereador Claudio.
Já cumprimentei a todos na minha fala em tribuna. Algumas pessoas, quem sabe, não estavam aqui. E, como diz o Coco, o que eu sempre falo, os municípios são uma obra inacabada. E nessas obras inacabadas, a gente tem uma série de coisas que nós devemos observar. E eu tenho um entendimento quanto à administração pública de que o administrador, para ele ser bem sucedido, a primeira coisa que ele tem que fazer é ele planejar direitinho o seu orçamento. O orçamento que é verdadeiro dele. Ele não pode fazer um planejamento em cima daquele recurso que ele poderá receber do governo federal ou então poderá receber do governo estadual. Eu tenho aqui em minha mão, e eu sempre faço isso, eu gosto muito de números, e aqui nós temos a nossa contadora da Câmara hoje, eu tenho certeza que ela também gosta muito de números, porque se formou contadora, né, contadora? E eu analiso sempre esses números, faço comparações, e quando nós falamos de Ipiranga do Norte e os outros municípios ao redor, em torno de Ipiranga do Norte, tirando os grandes que estão aí na 163, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, a gente vê a realidade dos outros municípios e é difícil, que nem o próprio prefeito falou, que nós estamos numa situação avançada perante os outros e eu também acredito isso. Mas também nós temos que perceber que o nosso município, ele arrecada mais que muitos outros municípios em torno do nosso município. Então, é difícil de você não ser exigente na administração, porque como eu falei quando eu estive na tribuna aqui, que faz 6 anos que eu estou nesse mandato, passei por um, entrei no outro, fazem 2 anos, quando eu entrei como vereador, o orçamento do município de Ipiranga do Norte era R$ 9.800.000 por ano, o ano de 2009. Hoje, em 2015, o orçamento da Secretaria de Obras é R$ 8.833.000. Uma diferença da Secretaria de hoje de Obras para todo o orçamento do município no ano de 2009, são de R$ 967 mil. Por causa disso que eu gosto de ser vereador. Porque eu gosto de falar aquilo que está no papel e isto aqui é mandado pelo Poder Executivo. Não sou eu que monto isso aqui. É o Poder Executivo que monta a LOA, Lei Orçamentária Anual, e manda para a Câmara de Vereadores. Então, eu acho que nós não podemos realmente lembrar do passado, porque eu tenho toda a certeza do mundo que eu vou falar agora, que o nosso ex-prefeito, Finado Hilberto, sofreu muito quando ele chegou a ser chefe desse município, porque ele pegou um município sem nada. E digo para vocês, fez um brilhante trabalho. E assim veio o seu sucessor depois, com as suas limitações também, com um orçamento que nem eu frisei aqui, que começou o ano de 2009 e acabou o ano de 2013, com 19 milhões e algumas coisas. E dois anos depois nós temos com um orçamento na administração direta, fora a administração direta e a indireta, de R$31.571.995. Então tem que ser por exigência. Quando o município cresce, você fizer a conta de 8 anos, de 6 anos, quer dizer que eu estou no mandato, de 9 milhões e 800 para 31 milhões, que o total chega a 34 entre todas as administrações, é um crescimento de 30% ao ano. E nós precisamos acompanhar esse crescimento de 30% ao ano nas obras. Nós precisamos das infraestruturas, na educação, na saúde, em tudo nós temos que melhorar esse tanto. Porque os números melhoraram esse tanto. Certo? Então, é isso que eu quero frisar para os senhores, que os números melhoraram da nossa arrecadação. Então, é necessário que a administração pública evolua conforme o seu orçamento evolua cada ano. Isso é dever, é direito. E isso é real o que eu estou falando, porque está aqui. Está aqui. Então, nós não podemos ficar preocupados com o que aquele deixou de fazer, o que esse está deixando de fazer. O que nós precisamos fazer é encarar a realidade daquilo que nós arrecadamos, fazer um bom planejamento e executar obras para a sociedade que precisa. É isso que nós precisamos fazer. Né? Porque aqui a gente vê esses números e precisamos que esses recursos que estão aqui sejam bem gastos. Certo? Que eles não sejam um dinheiro jogado no ralo. Ele tem que ser bem planejado, bem gasto em cima de infraestrutura para o cidadão ipiranguense. Esse é dever nosso de fazer isso. Né? Então nós não podemos ficar aqui dizendo que um está com dor disso, o outro está com dor daquilo. Nós temos sérios problemas de segurança, nós temos sérios problemas de trânsito aqui dentro da cidade, do perímetro urbano da cidade. Porque é dinheiro público que é quebrado todo dia, quebrando meio fio com caminhões e tal, né? Então nós precisamos ver isso. Isso nós temos que estar atento com essas situações. E quero dizer, prefeito Lisandro, eu espero isso de Vossa Excelência, como vice-prefeito aqui dia 19, que, né, o senhor falou, o senhor vai estar entregando novamente a administração ao prefeito Pedro Ferronato. E com toda certeza, nós precisamos ter, sim, esse diálogo e bater no peito e mostrar para a sociedade que somos nós que temos que fazer. Né? Poder legislativo vai estar aqui, Nelsinho. Vai estar aqui quando o prefeito vem aqui com um projeto de lei de acordo com a sociedade para que venha o progresso para Ipiranga do Norte. Com toda certeza, nós temos que estar aqui discutir, estar dentro da legalidade e nós aprovarmos e fazer o Ipiranga do Norte ter a cara de como ele tem o orçamento. Isso nós precisamos fazer, é dever nosso. Então era isso que eu queria deixar, não vou lhe fazer nenhuma pergunta, só apenas mostrar esses dados aqui para a sociedade que está aqui, que isso aqui é real. Isso aqui é realidade, é o que nós temos e é o que nós podemos fazer. Então, vamos cuidar bem desse orçamento do ano 2015, que é um bom orçamento. Cada secretaria tem um excelente orçamento aqui, tem educação com a secretária Anita aqui, 7.932.600, né? Então, é um bom recurso para a gente fazer um trabalho sério. Tenho certeza que a senhora está fazendo um trabalho sério na educação, eu acompanhei isso durante esses dois anos.
elogiei várias vezes o seu trabalho, junto com toda a sua equipe, e é preciso nós fazer isso. É preciso nós fazer isso porque é dever nosso de fazer, porque quem paga esse orçamento aqui vem de contribuições que vocês pagam aos governos e sai a arrecadação do nosso município. Então, o dinheiro que está aqui não é do vereador Tupi, nenhum dos outros oito aqui e nem da administração pública. É de todos nós e nós temos que saber empregar ele bem. Seria isso, prefeito. Agradeço sua presença. Temos uma batalha, com toda certeza, árdua pela frente, mas precisamos fazer. Precisamos mostrar que temos coragem e fazer o Ipiranga ficar com a cara que ele merece. Obrigado.
Tuco, desculpa aí que a garganta secou, mas é por da gripe. Fazendo um levantamento dos números que você estava passando, e eu não posso lhe afirmar 100%, mas em todos os investimentos e que sobe do município, em torno de 5,8% a 6,2% de toda essa arrecadação para investimento. Aí você pega esses 270 e poucos mil que foram repassados aos servidores, sai dessa resposta do valor total. Então tem que ter muito cuidado disso que você falou a respeito, é muito importante isso, esses números é bastante expressivo, você tem uma visão dele, e no fritar dos ovos lá no, na rapa, você tem que levar ele bem controlado e trabalhar com o recurso que você tem em mão, isso que o Tuco falou. Realmente, o nosso município tem uma arrecadação, por isso que hoje está tudo em dias. Então, o que resta a investir, isso chega em torno de 1.800.000, 1 milhão alguma coisa, se trabalhar muito bem no final de cada mandato. Então, se o Pedro conseguir fazer 6 milhões de investimento em pavimentação asfáltica com recurso próprio, é o que resta para ele, tirando as emendas que podem vir de parlamentares que nos ajudam. Não, é bom salientar isso, porque a administração de fora ela tem um número, lá dentro ela tem vários números.
Não, com toda certeza, né? E eu entendo perfeitamente isso, porque na verdade tudo passa por aqui. E eu tenho esse conhecimento, sei o quanto sobra cada ano, desde que do ano de 2009 para cá, eu sei todo ano quanto sobrou e quanto não sobrou, né? E nós precisamos, mas isso que eu falo que é o planejamento da administração pública, né? E nós subimos hoje o que sobra, porque temos uma folha de pagamento muito alta. Então, assim, tu não pode desperdiçar um centavo para tu chegar a ter, aumentar para um 16% ou 7% o recurso para investir no município. Então, é o planejamento da administração pública que é preciso se fazer com muito cuidado, né? Então, porque eu estou aqui, na verdade, para fiscalizar.
E eu percebo também, agradecendo as tuas palavras, é que a gente está buscando aos impostos que eram vazados no nosso município. Então, estamos fazendo um levantamento e correndo atrás, junto à Secretaria de Obras, com o trabalho, mostrando a Secretaria da Agricultura. O Marcelo está buscando, aí foi nomeado ele para fazer parte da tributação, porque a Secretaria da Agricultura ela tem os números das produções junto ao nosso município. E aí vamos fazer um cerco para que possamos viabilizar essas arrecadações. Então, para os próximos que vierem, nós possamos valorizar o que é produzido mesmo no nosso município. Hoje nós temos muitas vazões de impostos gerados no nosso município, onde deixa de se arrecadar, prestações de serviço de terceiros. Então, isso nós estamos afunilando. Mas vamos chegar lá. Obrigado.
Convido a vereadora Suzana.
Como eu já cumprimentei a maioria, quero só cumprimentar a Eni, secretária de Educação, ser sempre bem-vindo a esta Casa de Leis. E também dizer que estamos fazendo um curso de empreendedorismo que está sendo muito bom. Obrigada por essa oportunidade. Ao Lisandro, quero dizer que se o município tem a cara do prefeito, este ano estão de parabéns, porque começaram o ano bem, cumprindo a tarefa de casa. Os projetos que estavam pendentes chegaram em tempo hábil. Então, a ti, Lisandro, só os parabéns, continue sendo essa pessoa que você sempre foi, e que diga ao prefeito que eu não mudei, que eu sou a mesma da época da campanha, que eu ajudei a fazer o plano de governo dele, e que ele não saia espalhando conversa além disso, porque eu continuo defendendo ele, defendendo a educação, defendendo aquilo que eu acredito. E essa administração eu defendo sim. Diga a ele que eu não sou contrária. Continue assim, parabéns.
Positivo, Suzana, e agradeço suas palavras. Peço desculpa que antes eu falei vereadores, mas você está conosco desde o início. Parabéns pelas atitudes e continue assim. Todo dia é o melhor que o outro e assim Deus nos favorecerá.
É, comigo. Gostaria de cumprimentar a secretária ali, chegou aí, nossa contadora Franciele, que começou agora, passou no concurso ano passado, iniciou os trabalhos dela hoje, os nossos funcionários, um abraço para a Ariane lá, senão ela infarta. Gostaria de agradecer a presença do prefeito em exercício, por ter se disposto a vir trazer as metas da prefeitura, dizer a ele que se tornar público, botar o seu nome à disposição do município administrar, é isso. Às vezes a gente recebe críticas, às vezes não, na maioria das vezes você recebe crítica, porque ninguém está no seu dia a dia vivendo o que você vive no dia a dia. Da mesma forma que nós, vereadores, também recebemos críticas. A gente é cobrado pela população e isso a gente tem que levar para alguém. E o alguém é vocês. A gente entende que o município nosso tem suas limitações, mas eu acho que está passado do tempo da gente pensar pequeno, enxergar pequeno. Ipiranga é muito grande. A gente tem que, como muito bem colocou o vereador Claudir, a gente tem que, a administração tem que ter um planejamento. O ano passado, o secretário Romanini esteve aqui, passando pelo mesmo que você está passando, você também passou como secretário de obras. E o que mais me chamou a atenção foi quando eu perguntei para ele do planejamento e ele me dizer que não tinha como fazer um planejamento para que se gastasse bem o que o município arrecada, porque não sabia o que é. Sim, tem como. Você faz o planejamento querendo atender aquelas prioridades, você elege prioridades. E conforme o dinheiro for entrando, os recursos for entrando para mais ou para menos, você vai tentando atender essas prioridades. Então eu acho que crítica, passado, picuinha, isso não vai levar a gente a lugar algum. A gente tem que se unir, mas a gente tem que planejar junto o que vai se fazer com o nosso município. E deixar de pensar que Ipiranga do Norte é uma favela. Ipiranga do Norte não é uma favela, é um município próspero, com um futuro que eu acredito ainda que seja brilhante. E a gente tem que achar essa fórmula. Eu me lembro quando eu estudava, a gente tinha a fórmula de Bhaskara, que Deus o livre para passar na cabeça de todo, entrar na cabeça de todo mundo. Mas a gente tem que achar essa fórmula, para que o nosso município cresça e que as picuinhas do passado, as críticas, o que deixou de fazer certo, o que fez certo, o que fez errado, fique realmente no passado, que a gente seja lembrado pelo que a gente está fazendo agora e que vai fazer futuramente. Eu tenho, até só vou comunicá-lo, foi um cidadão que trouxe aqui para mim, eu nem tive tempo de levantar. Passou e falou: ó, na Secretaria de Obras a gente tem um Uno parado, um S10 parado, uma Kombi parado, um Alfa que puxa prancha parada, duas caçambas paradas, a máquina de produção de sarjeta parada. Estou te comunicando, não estou te cobrando, porque eu não tive, realmente não foi hoje pela manhã, eu não tive tempo de ir lá na Secretaria de Obras e levantar isso. Então, para que você entenda que nós, vereadores, nós levamos a maioria das cobranças que a gente leva para vocês é porque o cidadão também nos cobra e a gente não tem como responder. Eu não tive como responder para ele porque que ele estava parado. Agora, uma próxima oportunidade, eu quero te procurar ou procurar o secretário de obras que responde pela paz, saber porque se não tem mais conserto, que é um bem do cidadão, né? No mais, é agradecer a presença tua. pedir desculpa por algumas coisas que podem ter acontecido, que tenham te desagradado, que eu não gostaria que tivesse mais esse tipo de situação do fulano diz que deixou de fazer e fulano tá. Mas isso acontece e vai continuar acontecendo, infelizmente. Então eu gostaria que você deixasse suas considerações finais.
Bom, Serginho, fosse ter adiantar a respeito das máquinas paradas, a gente fez um levantamento de custo e eu acho que compensa fazer um leilão a respeito do que nós temos lá hoje. Inviabiliza o município fazer um investimento de algo que não vai trazer resultado. Então estamos levantando os números e eu acredito que o mais breve possível a gente possa leiloar e possa fazer aquisições de algum outro bens melhores e novos. E agradeço a oportunidade e talvez eu não seja uma pessoa preparada para ser tudo aquilo que a sociedade requer, mas do conhecimento que a gente tem, ao pouco que aprendemos, agradeço a presença de vocês. Pastor, desculpe por não ter cumprimentado, a gente tem uma certa amizade. E o Ipiranga está aí, gente, a prefeitura está de portas abertas, tudo que vocês precisarem a respeito do poder público. E eu acredito que a Câmara de Vereadores, da mesma forma, agradeço de coração a oportunidade. Eu poderia ter algo mais a passar a vocês. Eu sou vice-prefeito, como o Nelson salientou antes, que eu faço parte e tal. Mas o final é o prefeito. E assim por diante. Então, ele tem uma visão a respeito de como planejar. Faz da forma mais possível. É o estilo dele. A gente concorda. Até eu mencionei para ele, isso eu falei em palanque, no momento que ele estivesse fazendo coisas para prejudicar o município a respeito de verbas aí por diante, eu estaria do lado oposto. E até o conhecimento que eu tenho hoje, ele investe o próprio sangue pelo município. Talvez tenha que se planejar um pouco mais a respeito. Essa preocupação dos senhores e a própria sociedade também. Vamos levar isso a ele com força e vamos nos encontrar mais vezes. Eu me comprometo a fazer essa ponte onde possamos tirar o que foi deixado para trás e fazermos o Ipiranga melhor para todos. Desculpe pelo horário que eu já poderia ter me encerrado, mas de pé aqui até que está gostoso para quem ficou quase o dia todo sentado. Obrigado aos senhores e senhoras e contem comigo. O que for da minha parte, do meu alcance, agradeço à secretária Nica, amanhã às 6 horas ela tem que estar no batente, que ela acorda antes de nós todos. Às vezes liga 5:30. Mas é assim mesmo, gente. Cada dia é um novo dia. Nunca se cansamos de fazer o melhor, sempre melhorar o que nós temos em mão. E o progresso do Ipiranga é na mão de todos nós. Reivindiquem, solicitem, não está do contento, procure alguém que possa dar informação. Façam isso por nós. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo o melhor possível, mas o dia a dia talvez não deixa o espaço de tempo para a gente planejar um pouco melhor. Talvez o falta de conhecimento político, ambas as partes que seja. Mas vamos procurar fazer o melhor a todos. Muito obrigado, peço desculpa pelo tempo e até a próxima oportunidade, se essa Casa de Lei me permitir. Obrigado, vereadores. Fiquem todos com Deus.
Obrigado, então, novamente aí a presença do prefeito. Dizer à população que a gente, desde sempre, desde os últimos 2 anos, esse ano também vai ser assim, as portas estão abertas para todos que queiram reivindicar, que queiram cobrar o vereador, que queiram que a gente esclareça algum assunto, que a gente, mesmo não tendo conhecimento, a gente corra atrás para arrumar, para poder responder. Dizer ao prefeito interino e ao prefeito que retornará que a gente está aqui pronto para fazer o melhor para o Ipiranga do Norte, independente de sigla partidária ou ideologia. Estou estreitando as relações, indo muitas vezes por semana na prefeitura ouvir também, tentar trazer aqui para dentro o que há de melhor em Ipiranga do Norte, em ser humano e em sentimento no nosso município. No mais, eu gostaria de convidar os presentes, vai ter um coffee break ali após o encerramento. Agradecer a todos que vieram, dizer que vocês não perderam seu tempo, é bom que venham mais vezes, porque aqui a gente discute o que, no entendimento nosso, é o melhor para Ipiranga do Norte, sempre tentando um denominador comum. Então, agradecendo a presença de cada um e efetivando o convite para que nas próximas sessões venham novamente, eu encerro a primeira sessão ordinária do dia 2 de fevereiro de 2015. Fiquem todos com Deus e uma excelente semana a todos.